nada demonstra mais cabalmente a possibilidade do que ser. Mas serão de discutir as formas de coexistência? Teoricamente, sim. Mas como se trata já de factos e de situações estabelecidas, a melhor luz a que pode examinar-se a questão é ver as consequências a que levaria à destruição daquelas. Os novos estados africanos discriminam contra o branco. E isso podem fazer nos territórios em que a obra colonizadora obedeceu a moldes diferentes e o branco, se trabalhava para viver, não estava instalado para ficar. Ora, nós estamos precisamente no limite do racismo negro, que vem estendendo-se até o Zaire e que pelo Tanganyika e pela Nyasalândia atinge o norte e noroeste de Moçambique. Esse racismo negro tem-se revelado de tal modo violento e exclusivista que as sociedades mistas existentes ao sul se não podem confiar. Pode-se, matando ou expulsando o branco, eliminar o problema, mas este não pode resolver o racismo se o branco, porque tem ao menos os mesmos títulos e goza pelo menos igual legitimidade, em ficar naquela terra que é também sua. Pouco importa que alguns sorriam da nossa estrutura constitucional, que admite províncias tão grandes como estados e estados tão pequenos como províncias, e se entretenham a pôr em dúvida soberanias, aliás indiscutíveis, ou a menosprezar civilização e cultura incontestavelmente superiores, ou a desconhecer necessidades de defesa ligadas a territórios sob a autoridade ocidental. O grande problema subsiste, resultante da instalação definitiva da população branca e do facto de se encontrar nas suas mãos quase exclusivamente a direção do trabalho, o financiamento das empresas, a administração do bem público. Esta, sim, esta é uma questão que merece a atenção de estadistas. E não duvido de que se nela atentassem, não mais nos esturbariam de encaminhar um problema que nos nossos territórios, só nós, pelos nossos métodos, somos capazes de resolver. Tão gravemente ofende os deveres de um Estado soberano. Desde os meados de março, não acharam nem o Conselho, nem a Assembleia, oportunidade para ordenar aos terroristas que cessassem os seus morticínios e depredações. E tantos dos seus membros o podiam ter feito com autoridade e eficácia. Mas quando intervém a autoridade, cuja obrigação é garantir a vida, o trabalho e os bens de toda a população, essa obrigação, o primeiro dever do Estado, não haverá de ser cumprido, porque é necessário que os terroristas continuem impunemente a sua missão de extermínio e de regresso à vida selvagem. A consideração de que a situação da Angola é suscetível de se tornar uma ameaça para a paz e para a segurança internacionais, essa sim pode ter algum fundamento, mas só na medida em que alguns dos votantes se decidam a passar do auxílio político e financeiro que estão dando para o auxílio direto com as suas próprias forças contra Portugal em Angola. Tudo começa a estar tão do avesso no mundo que os que agridem são beneméritos, os que se defendem são criminosos e os Estados cumprem os seus deveres, que se limitam a assegurar a ordem nos territórios, são incriminados pelos mesmos que estão na base da desordem que ali lava. Não, não levemos ao trágico estes excessos. A Assembleia das Nações Unidas funciona como multidão que é e, portanto, dentro daquelas leis psicológicas e daquele ambiente emocional a que estão sujeitas todas as multidões. Nestes termos, é-me difícil prever se o seu comportamento se modificará para bem ou não agravará ainda para pior. Se, porém, virmos este sinal no céu de Nova Iorque, é meu convencimento. Estão para breve catástrofes e o total descalabro da instituição. Muitas pessoas, em face dos votos contrários a Portugal e das abstenções, inferem do seu número um isolamento perigoso para o nosso país no convívio internacional. Espero que não nos intimidemos os que estamos seguros de ter razão e estamos convencidos de poder demonstrá-la. A vida internacional não é toda feita na ONU, e os votos são mais o resultado de um processo competitivo que ali se estabeleceu do que a expressão de um juízo válido sobre questões internacionais ultramarinas. Verifica-se, é certo isso, em muitos países, como que uma onda de pânico e de intimidação correlativa da falta de fé nos princípios que continua a considerar válidos da civilização ocidental. Agora, quem parece ter razão são os Estados afro-asiáticos. Mas com um pouco de coragem da nossa parte, eles acabariam por compreender que há limites a não ultrapassar. Embora sob a ação de uma intensa campanha de difamação internacional, muito bem dirigida pela Rússia comunista, que aliás nos obsequiou declarando a sua posição, vemos que a mesma não conseguiu escurecer muitas das melhores inteligências, nem arrastar consigo a opinião dos países representados. Veja-se, por exemplo, como tem reagido a Escola Intelectual do Brasil. Em face do ataque à Angola, a província africana que por várias vicissitudes da história comum, quase considera como fazendo parte do seu património moral. Veja-se, por exemplo, se a Espanha, que nesta crise nos tem acompanhado momento a momento, com a vivacidade do seu temperamento e o fervor da sua afeição fraternal, veja se ela não compreende bem que o ataque a Portugal foi apenas o aproveitar de uma oportunidade e tanto podia ser contra nós como contra ela, ou será uma vez contra ela e outra vez contra nós. Até que os europeus compreendam, contra este sudoeste da Europa, continuarão a desferir-se golpes sob todos os pretextos, porque é necessário fazê-lo ruir para cair tudo mais. Sejam quais forem as dificuldades que se nos deparem no nosso caminho e os sacrifícios que se nos imponham para vencê-las, não vejo outra atitude que não seja a decisão de continuar. Esta decisão é imperativo da consciência nacional, que eu sinto em uníssono com os encarregados de defender lá longe, pelas armas, a terra da pátria. Esta decisão é-nos imposta por todos quantos, brancos, pretos ou mestiços, morjando, lutando, morrendo, ou vendo espedaçar os seus, autenticam pelo seu mesmo martírio que Angola é terra de Portugal.
Transmitimos em repetição o notável discurso proferido esta manhã pelo Sr. Presidente do Conselho na Assembleia Nacional.
Senhores ouvintes, a emissora nacional fala-lhes neste momento da sala das sessões da Assembleia Nacional no Palácio de São Bento, em Lisboa, onde hoje recomeçaram os trabalhos da primeira sessão legislativa da 8ª Legislatura da Assembleia Nacional. A sessão abriu cerca das 17 horas e 15 minutos, tendo usado da palavra o professor Mário de Figueiredo, presidente da Assembleia, que referiu, em breves mas sentidas palavras, a morte do Sr. Subsecretário de Estado do Exército no decurso dos acontecimentos de Beja, fazendo o elogio daquele membro do Governo. Presentes a esta sessão quase todos os deputados, incluindo um do Estado Português da Índia, que na altura dos acontecimentos de Goa se encontrava na metrópole. Procuradores à Câmara Corporativa e muito público que enche por completo as galerias da Sala das Sessões. A sessão foi depois interrompida por alguns minutos para recomeçar dentro de momentos, já com a presença do Sr. Presidente do Conselho, Professor Dr. Oliveira Salazar, que fará uma importante comunicação ao país. Entretanto, entraram na sala das sessões os membros do Governo e os representantes diplomáticos estrangeiros acreditados em Portugal. O Presidente da Câmara Corporativa, Dr. Luís Filipe Pinto, tomou lugar no setor reservado aos membros do Governo. As palavras do Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar serão ouvidas simultaneamente na metrópole, ilhas adjacentes, províncias ultramarinas e Brasil, não só através de todas as nossas estações de ondas médias e curtas, mas também por intermédio da emissora oficial de Angola, a Rádio Clube de Moçambique, a Rádio Globo do Rio de Janeiro e todas as suas emissoras, a Rádio Renascença, emissor de Miramar do Rádio Clube Português, Rádio Ribatejo, emissores associados de Lisboa, emissores do Norte Reunidos e outras estações emissoras dos Açores, de Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné e Cabo Verde. Aguarda-se a todo momento a entrada na sala das sessões da Assembleia Nacional do Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar. Como já assinalámos, senhores ouvintes, a sala das sessões encontra-se completamente cheia. Sobretudo, as galerias reservadas ao público registram hoje a afluência extraordinária, dado o interesse da comunicação do Sr. Presidente do Conselho. Várias as palavras para assinalar a entrada do Sr. Presidente do Conselho na sala das sessões da Assembleia Nacional. O Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar tomou lugar já na mesa da presidência, à direita do Professor Mário Figueiredo. Aí se sentaram também os secretários da mesa da Assembleia Nacional, Dr. Ciro Provença e Cidadela de Oliveira. Sucedem-se as manifestações entusiásticas vindas, sobretudo, da galeria do público na sala das sessões da Assembleia Nacional. Sucedem-se os vivas a Salazar. O Sr. Presidente do Conselho agradece constantemente as manifestações vindas, sobretudo agora, de grupos de senhoras que se encontram nas galerias e que fazem novamente vibrar de entusiasmo toda a gente aqui presente. Dr. Oliveira Salazar levanta-se novamente para agradecer as aclamações que parecem não ter fim. Prepara agora, senhores ouvintes, para se ouvir o discurso de Sua Excelência o Presidente.
Vai usar da palavra o Senhor Presidente do Conselho, como é seu direito constitucional.
Atenção às palavras do Dr. Oliveira Salazar.
Senhor Presidente, com as emoções das últimas semanas, sobreveio-me um acidente que me tirou a voz, ou pelo menos me não deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o Governo deve aos portugueses sobre a invasão e a ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura para conhecimento dos membros, senhores deputados e do país. Sua Excelência dará ao documento na sua leitura a expressão que eu não poderia dar-lhe nas atuais circunstâncias.
Senhores deputados, não costumo escrever para a história e sinto ter de fazê-lo hoje, mas a nação tem pleno direito de saber como e porquê se encontra despojada do Estado português da ilha. Goa. Goa, portuguesa há 450 anos e agora ocupada pela União Indiana, representa um dos maiores desastres da nossa história e golpe muito fundo na vida moral da nação. Para este, o Estado português da Índia, sem expressão sensível na economia ou na força política portuguesa, contava sobretudo como padrão de um dos maiores acontecimentos da história do mundo e da comunicação do Oriente com a vida ocidental. Deixá-lo, esse padrão, à guarda de um pequeno país que foi, com sacrifícios ingentes, o fautor das grandes descobertas, devia ser ponto de honra de todas as nações civilizadas e das que beneficiaram da ação portuguesa no mundo. Que este conceito se tenha chocado com outro de simples ambição expansionista é mais uma prova, e esta flagrante nos nossos tempos, da decadência da legalidade e da depreciação dos valores morais. Esta explicação não é, no entanto, satisfatória para os portugueses, que podem ter esquecido não ser a União Indiana sensível a razões históricas, jurídicas ou simplesmente humanas, mas confiavam em influências que no jogo da política mundial pudessem opor-se com eficácia às ambições de que foi vítima Goa. Temos assim de descer mais fundo no exame da questão, explicar com algum pormenor como tudo foi possível. O caso de Goa pode dizer-se que nasceu no momento em que a União Indiana se tornou independente. Apesar de o Império das Índias se haver cindido em vários estados, a União Indiana, que muito contrariadamente teve de conformar-se com a cisão, passou a considerar-se a si própria como verdadeira sucessora da Inglaterra e, no fundo, como o Estado que aglutinaria mais tarde ou mais cedo os outros Estados do Hindustão. União Indiana, Índia, Hindustão são termos que, confundindo a geografia com a ambição política, passaram a representar uma identidade na mente dos dirigentes de Nova Delhi. Nesta orientação, e tomando da confusão dos primeiros anos, e tomando partido da confusão dos primeiros anos, a União Indiana fez um vasto trabalho de unificação por meio de acordos, de pressões e de conquistas, e detém a posse de outros territórios como Caxemira, mesmo contra os repetidos votos e a condenação formal das Nações Unidas. O primeiro-ministro da União Indiana, Pandita Nehru, é o representante máximo desta ideia imperialista, contra a qual se esboroam todas as outras que também diz professar. Pacifismo, não violência, boa vizinhança. Não o embaraçam as contradições, nem do pensamento, nem da ação, que, aliás, alguns benevolamente atribuem às variações da opinião pública. Abusa do ilogismo, ou pelo menos a sua lógica é diferente da nossa. Os anos de Londres podem ter-lhe facultado traços de cultura europeia, mas não tocaram a sua formação de origem. À procura de alguma coisa que se emende, para garantia da mais que precária unidade política, o embrechamento dos povos e raças que habitam o subcontinente, julga encontrá-la no substrato hindu. E por mais estranho que pareça, a quem escuta as suas prédicas, o primeiro-ministro da União Indiana é, no fundo, um racista e um anti-ocidental. Pacifista em teoria e agressor na prática. E não só na Ásia. Abraços com a sobrepopulação e a miséria têm também os seus planos da África. Da África deserta, onde espera que o indiano possa vir a substituir o branco. Quem não tiver bem presentes estes pontos de referência não compreenderá a ação indiana que em anos não muito distantes se desenrolará naquelas partes do mundo, nem entenderá o que se passou com Goa. O Estado português da Índia foi sempre, como não podia deixar de ser, respeitado pelos ingleses na soberania de Portugal. A incorporação destes minúsculos territórios não interessava. Estava vedada a uma nação como a Inglaterra, ali chegada 2 séculos depois de nós. As coisas não seriam assim. O mecanismo da unificação continuaria a funcionar e mesmo em prejuízo das soberanias estranhas ao Império Britânico. O caso de Goa foi sucessivamente mudando de aspecto na política e nos discursos do primeiro-ministro. Começou-se pela reclamação de uma larga autonomia, aliás já existente. Passou-se à independência e acabou-se na anexação, que era o fim a atingir. Neste processo, a União Indiana ora se apresentou como detentora do direito de proteção de etnias iguais ou afins, onde quer que vivessem, ora como grande potência abrasada pelo ideal da luta anticolonialista para libertar os povos escravizados. apesar da insistência da campanha movida ao longo dos anos contra Portugal em Goa ou contra Goa portuguesa, os indianos não puderam convencer o mundo de terem razão. Muito menos puderam demonstrar que nós a não tivemos. Quanto a nós, a descoberta, os acordos com autoridades locais, a posse incontestada de séculos, a paz, a colisão espiritual e o progresso dos povos não podem ser contraditados no mundo ocidental como fundamentando a legitimidade da soberania. Mas ao contrário do que se passa entre nós, a antiguidade destes títulos e a continuidade do exercício do poder eram para a União Indiana razão a mais para se extinguirem e não para se manter. As acusações contra a administração portuguesa e a falta de liberdade em Goa e as pretensas aspirações dos goeses a desligarem-se da pátria comum e o apodo do colonialismo eram tão contra a evidência que não se poderiam considerar manter e foram geralmente considerados simples arma de propaganda política. O facto de todos os goeses serem desde sempre cidadãos portugueses de pleno direito, de possuírem o seu colégio legislativo, de terem representação desde 1822 na Câmara dos Deputados, de ascenderem os mais altos postos na burocracia e no governo da nação, de poderem exercer as suas profissões em todos os territórios portugueses, metropolitanos ou ultramarinos. Tudo isso destrói pela base a acusação de que o Estado da Índia, mascarado de província, era uma simples colónia. E menos ainda que outros, os goeses puderam ser convictos. Depois de estabelecidas relações diplomáticas entre a União Indiana e Portugal, foi apresentada ao governo, em fevereiro de 1950, uma proposta para imediatas negociações sobre o futuro de Goa, ou mais claramente, para se definirem os termos em que o Estado português da Índia seria integrado na União Indiana. Nós não podemos negociar sem nos negarmos e sem trairmos os nossos a cedência de territórios nacionais. Nem... Não podemos negociar a cedência de territórios nacionais nem a transferência das populações que os habitam para soberanias estranha. Legitimamente, apenas podíamos negociar a resolução dos múltiplos problemas que surgem da vida corrente de Estados vizinhos. Mantivemos, de começo a fim, esta atitude. Mas a única negociação que interessava à União Indiana e ela compreendia, não era esta. E a que propunha era uma negociação para nós sem objeto possível. Sobre esta nossa atitude assenta a sequência das providências tomadas pela União Indiana contra Goa e os Boeses, para os convencer ou para os dominar. É um imenso rol de violências sobre as pessoas e os bens, as convicções e a vida, que nos países civilizados nascem do estado de guerra e na União Indiana se consideravam oficialmente manifestações de política pacifista. Não vou referi-las neste momento. Seria impossível. Direi apenas que a posição portuguesa foi em todas as ocasiões não responder aos agravos e tentar vencer as dificuldades que nos eram criados. A proibição do tráfego de pessoas e mercadorias por terra e por mar. O corte do caminho de ferro. A interrupção de comunicações. O encerramento dos portos. O congelamento de depósitos. A suspensão de transferências. As provocações dos satiagrais, os ataques aos postos fronteiriços sob proteção das autoridades indianas, os atentados terroristas e a ação de agentes subversivos no interior de Goa tinham por fim tornar insegura ou impossível a vida e fazer recair sobre Portugal a responsabilidade pelo sofrimento das populações. Mas a União Indiana, que tinha podido asfixiar os estabelecimentos franceses, esqueceu as circunstâncias que a nós, com um pouco de imaginação, boa vontade e alguns recursos, nos permitiriam vencer as dificuldades. Era o mar largo em frente de Goa, da mão e viu. Era o espaço aéreo que, sem violação abusiva, não podia ser perturbado. Com estes elementos, moldou-se nova vida para o Estado da Índia. Intensificaram-se as comunicações com a África portuguesa, com a metrópole e com o resto do mundo. Desenvolveu-se a economia da terra e a produção das minas. Apetrechou-se o porto de Mormugão, como talvez não se encontre em muitos outros na Ásia, e seguramente não se encontram na União Indiana. Aumentaram-se as exportações. O caminho de ferro deixou de dar prejuízos. E Goa pôde respirar e viver, como se a União Indiana não existisse e não fizesse pesar sobre as fronteiras a sua hostilidade. Os sucessivos fracassos da política indiana em face de uma decisão firme que pôde, com dignidade, aparar todos os golpes e sarar todas as feridas, fez exasperar os inspiradores do primeiro-ministro, que entretanto permitia a diversão de Dadra e Nagarabu. Aí era mais favorável a posição da União Indiana e desvantajosa a de Goa. Os territórios constituíam enclaves, rodeados inteiramente de território inimigo, e o governo indiano, dentro do respeito sempre apregoado pela legalidade e pela paz, não permitiu mais as ligações. Não as permitiu, mesmo depois de o Tribunal Internacional da Haia, a cujo julgamento a União Indiana não pôde esquivar-se, terá reconhecido, em acórdão de 12 de abril de 1960, os direitos de Portugal. para selar o completo desrespeito pela soberania portuguesa e o desprezo pelo veredicto da mais alta magistratura internacional, o Parlamento de Nova Delhi acabou por aprovar em decreto a anexação dos referidos territórios. Podemos concluir que nem na ordem dos factos, nem das razões expendidas, nem no terreno do direito e nas salas dos tribunais, nem nas mais altas instâncias políticas, como daqui a pouco veremos, a União Indiana, embora servida pelos poderosos meios da sua influência, pôde ganhar a Portugal. O nosso direito opunha-se às suas ambições. E era tão simples, tão claro, tão inocente, que todos se viam forçados a reconhecê-lo e muitos a reconhecer-lhe as vantagens para as populações em paz entre si e no seio da nação portuguesa. Era demais. Batida em todos os campos, o único recurso que restava à União Indiana, visto não se libertar da sua obsessão em relação a Goa, era o emprego da força. E a única possibilidade nossa de o evitar era obrigá-la a montar uma operação em grande escala, com completo desprestígio do seu pacifismo e escândalo do mundo. Muito tempo se pensou na União Indiana que um simulacro de levantamento em Goa podia prestar-se a uma intervenção de simples polícia que o primeiro-ministro apresentaria ainda como serviço gratuito à paz. Era desconhecer as circunstâncias locais. De um lado, o moral da população, a ausência absoluta de conflitos raciais ou religiosos, o nível de vida, embora modesto, muito superior ao da União Indiana, a liberdade de que usava no seu pequeno país, como se lhe referia, e, finalmente, a união de séculos com Portugal não convidavam à aventura de mergulhar com interesses, com tradições, com a nobreza da história, no pandemónio de lutas e miséria da União Indiana. Do outro lado, a vigilância das autoridades fazia fracassar todos os planos. Tal método não se afigurou viável, embora só tivesse sido abandonado no último momento. Agravada a questão pelas belicosas ameaças do primeiro-ministro da União Indiana e o começo de mobilização das suas forças militares, estava indicado se recorresse aos elementos políticos de que nos parecia podíamos dispor no nosso povo. Daí as diligências dos governos de Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Temos com a Inglaterra velhas alianças consideradas plenamente em vigor pelos dois governos. Não vale a pena referi-las, porque o essencial para o meu objetivo se encontra na declaração de 14 de outubro de 1899, vulgarmente chamada Tratado de Windsor. Nesta declaração foi expressamente ratificada a validade do artigo 1º do Tratado de 1642 e do artigo final do Tratado de 1661. O primeiro refere-se genericamente à aliança entre as duas nações. O segundo contém a obrigação do governo britânico de defender os territórios ultramarinos portugueses. Em linguagem do tempo, todas as conquistas e colónias pertencentes à coroa de Portugal. Defendê-los contra todos os seus inimigos, presentes e futuros. Tem sido entendido pelos dois governos que a aliança luso-britânica não é automática, mas depende no seu funcionamento do casus fedri, ou seja, do juízo que cada um dos Estados forma da situação de guerra e da possibilidade de intervir. Isto quanto à aliança propriamente dita, porque quanto à obrigação de o governo britânico defender os territórios ultramarinos portugueses, não entendemos nunca, nem ninguém pode legitimamente entender que, formulada de maneira tão precisa e absoluta no Tratado de 1661, pudesse ficar dependente do casus fedri. Quer dizer que a obrigação de defender o nosso ultramar pela maneira adequada às circunstâncias, não pode ser ilibida. Parece, porém, pretender desviar-se desta linha a interpretação britânica, segundo a declaração feita na Câmara dos Comuns em 19 de maio de 1958, pelo Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros, que se referiu à forma de aplicação dos tratados a territórios e a circunstâncias particulares, sem a distinção que acima fiz. É peculiar à escola da prudentíssima diplomacia britânica, que tanto admiro neste particular, esforçar-se, mesmo nas mais vergaráveis circunstâncias, por obter compromissos concretos em troca de promessas vagas. E em face desta tendência, uma simples declaração parlamentar, não acordada entre os governos, não nos pareceu poder ter o valor de interpretação autêntica de um tratado que, demais, contém referência expressa às vantagens que Portugal concedera em troca da obrigação assumida pela Inglaterra. A nossa interpretação devia, pois, ser a melhor. Eu nunca fizera, em mais de 30 anos de governo, apelo aos tratados de aliança, por entender que uma fidelidade nunca desmentida os converteu de textos a invocar e discutir em sentimentos profundos e atitudes permanentes na política das duas nações. Mas a Inglaterra, sim. Mas... mas a Inglaterra, sim. Invocou expressamente a aliança, por exemplo, para a concessão de facilidades nos Açores em 1943. Apesar da nossa declaração de neutralidade no começo da guerra. O livro branco sobre os Açores, publicado em Londres em 1946, omitiu a referência às notas de 16 e 23 de junho e 14 de dezembro e 4 de outubro daquele ano, precisamente aquelas que se referem às garantias dadas pelo governo britânico a respeito da manutenção da soberania portuguesa em relação ao ultramar. Verdade seja que a mesma prudentíssima diplomacia, embora não limitasse no tempo a garantia prestada, a circunscrevera indiretamente às ameaças ou riscos que derivassem das nossas concessões de então. Dado o aperto em que a Inglaterra se encontrava, não nos pareceu bem levantar a questão e gastar tempo em discussões inúteis. E por isso me limitei a referir de passagem o caso numa das citadas notas. O certo é que, fossem quais fossem as limitações circunstanciais das promessas então feitas, a garantia genérica, ou melhor, os compromissos britânicos, continuavam a ser, sem contestação, os dos tratados de 1661 e de 1899, e por isso a esses nos reportamos quando resolvemos dirigir-nos à Inglaterra. A minha repugnância pessoal em solicitar serviços alheios, mesmo contratualmente devidos, tinha de quebrar ante a gravidade da causa. O que o Estado da Índia representava e continua a representar para a nação portuguesa não pode medir-se pela pequenez do território, mas pela grandeza da história. Estado da Índia representava para a nação portuguesa não pode medir-se pela pequenez do território, mas pela grandeza da história a que ficou ligada e pela altura da missão que aí ali levou os portugueses. Partindo da nossa interpretação do tratado de 1899, não desconhecendo uma reação, aliás, intempestiva e unilateral, no governo britânico de 1954, há pouco recordada na Câmara dos Lordes pelo Secretário de Estado, o governo solicitou, em 11 de dezembro, a indicação dos meios com que aquele governo podia cooperar com as forças portuguesas para fazer frustrar a agressão indiana. O governo de Sua Majestade respondeu-nos sem demora e essencialmente o seguinte: na eventualidade de um ataque a Goa, havia inevitáveis limitações quanto à assistência que o governo britânico estaria em condições de dar ao governo português em luta com outro membro da comunidade. A referência eufemística a inevitáveis limitações tinha de interpretar-se, no caso, como significando que o governo britânico se eximia ao cumprimento dos tratados. Eu sou dos que estão convencidos de que o governo britânico fez nesta emergência muito mais esforço e diligências muito mais prementes para impedir a agressão indiana do que os conhecidos através da imprensa ou a nós diretamente comunicados. E a razão é simples. Embora Goa nunca pudesse ser, para o entendimento britânico, destes problemas, o que é para nós um pedaço da nação portuguesa, é imensamente desagradável para o brilho e o prestígio de uma grande potência eximir-se ao cumprimento de obrigações certas que tiveram a devida contrapartida em vantagens concedidas por... Deve também considerar-se, intolerável à educação e à moral individual dos britânicos que a Inglaterra venha a ver-se aumentada, no mínimo que seja, através da comunidade, com pedaços de território roubado ao seu marido. Eu mando evacuar as galerias, se vossas excelências continuam nesse termo. Mas, se as inevitáveis limitações agora invocadas significam a impossibilidade britânica de agir eficazmente no respeitante aos ataques armados dos membros da comunidade contra territórios portugueses, outro aspecto se deverá encarar é que, dada a extensão da comunidade e a agressividade e ambições expansionistas dos seus novos associados, o governo português deverá estudar o conteúdo positivo que ainda resta da segunda parte da declaração para, em face das conclusões, determinar a sua atitude futura. O governo português deverá estudar o conteúdo positivo que ainda resta da segunda parte da declaração para, em face das conclusões, determinar a sua atitude futura quanto às obrigações existentes entre os dois países. É admirável o pragmatismo da política britânica. Simplesmente, nem sempre pode evitar o aborrecimento de dolorosas contradições. Não pedimos também ao governo britânico autorização. Nós pedimos também ao governo britânico a autorização para utilizar alguns aeródromos necessários às ligações com Goa. Tenho de lamentar que o governo britânico demorasse 8 dias a tornar-nos conhecida a impossibilidade de utilização, porque se não fora essa demora, nós tínhamos de certeza conseguido as alternativas e teríamos levado à Índia a tempo reforços de material e pessoal que nos pareciam necessários a mais prolongada defesa. Vejamos o que respeita aos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram, pelo efeito de 2 grandes guerras vitoriosas, como pelo seu poder económico e financeiro, extensão territorial e população, elevados ao mais alto nível entre as nações e havidos como expressão superior e guia do que consideramos o mundo livre, que intencionalmente, deliberadamente, tenham procurado ascender a esta posição, ou a ela fossem apenas guindados pelo conjunto de circunstâncias históricas, não importa. O que a todos importa é saber se, ocupando o lugar, também estão dispostos a desempenhar a função. Por estes motivos e pelas relações especiais que entre nós se estabeleceram, exatamente para a defesa de princípios fundamentais da vida dos povos civilizados, pensou o governo que seria levado à conta de descabido orgulho não solicitar dos Estados Unidos a sua intervenção. Outra razão havia ainda. Não posso deixar de revelar que em 7 de agosto de 1961, os Estados Unidos fizeram saber ao governo português o seguinte: o apoio dos Estados Unidos ao conceito de autodeterminação, de modo nenhum implica o apoio americano a quaisquer aspirações intervencionistas ou expansionistas ou a ataques depredatórios contra territórios ultramarinos portugueses por parte de outras nações. Pelo contrário, os Estados Unidos sem dúvida se oporiam nos planos político, diplomático e nas Nações Unidas a qualquer tentativa de Estados vizinhos de anexarem territórios ultramarinos portugueses. Embora em 9 de dezembro tenha sido comunicada ao governo português uma explicação daquela primeira atitude, que não se sabe ainda bem até que ponto a invalida, achamos muito grave para as relações e convenções existentes entre os dois Estados que a primeira declaração não fosse a tradução de uma política assente e incondicionada, aliás resultante da adesão comum a um Estado de Direito a cada momento, se opondo às violências da força na vida internacional. E assim nos dirigimos ao governo norte-americano. Este fez de facto as mais reiteradas diligências em Washington e em Nova Delhi, no sentido de dissuadir a União Indiana de atacar Goa. O presidente Kennedy terá mesmo escrito ao primeiro-ministro da União Indiana e o último apelo dissuasório do embaixador dos Estados Unidos em Nova Delhi precedeu de apenas 2 horas a ordem de atacar. Não podemos pôr em dúvida a força destas diligências e das da Inglaterra. Nem o interesse político e ideológico das duas nações em que o Estado português da Índia não fosse, nem o interesse político e ideológico das duas nações em que o Estado português da Índia não fosse invadido para ser anexado à União Indiana, por ato de guerra. Não só ambas temiam acabasse de desvanecer-se por completo a lenda pacifista da União Indiana, como receava vir a verificar quão frágil e inoperante é o edifício tão amorosamente por elas construído e sustentado para preservar a paz. Mas então temos de ver o seguinte: há hoje na Índia um pequeno país despojado pela força dos seus territórios, e às portas de Goa duas grandes potências também vencidas, a Inglaterra e os Estados Unidos. E isto pronuncia para o mundo uma temerosa catástrofe. É triste e desoladora a derrota dos pequenos, mas é incomparavelmente mais grave a impotência dos grandes para defender o direito. Voltemo-nos agora para o nosso Brasil. O Tratado de Amizade e Consulta, que lançou as bases da comunidade luso-brasileira, limitou-se a verter para o campo jurídico uma realidade existente. Mas só depois de formulado, podia eficientemente orientar a política tanto dos dois países entre si, como sobretudo da comunidade em relação ao mundo. As suas grandes linhas, ao mesmo tempo amplas e vagas, podem ser o alicerce de uma construção internacional de mais vasto alcance, ou limitar-se a inspirar timidamente apenas mensagens sentimentais. Partindo daí, aos estadistas das duas margens do Atlântico, incumbe construir, de facto, a comunidade para benefício das duas pátrias, tal como a história as forjou, e portugueses e brasileiros as pretendem perpetuar, E, neste sentido, envidaremos os nossos melhores. O anticolonialismo é uma constante da política brasileira. Mas outra constante é também o não reconhecimento das anexações territoriais obtidas pela força. A primeira não havia de preocupar-nos, senão na medida em que o desconhecimento da realidade do ultramar português pudesse, porventura, turvar a compreensão do fenómeno que ali se verifica. A segunda jogaria sempre a nosso favor na pretendida sujeição de Goa à União Indiana. Apesar de certas flutuações, estando verificadas no alinhamento do Brasil com os países afro-asiáticos, ao menos quanto à Índia, a atitude dos responsáveis pela política brasileira não tinha que sofrer qualquer mudança e situou-se sempre na condenação de qualquer agressão e, consequentemente, em não reconhecer o Brasil à anexação que daí resultasse. Goa foi sempre um caso à parte no pensamento brasileiro. Nenhuma dificuldade ou resistência houve, portanto, que vencer para que o Brasil declarasse publicamente e por mais de uma vez o pensamento oficial a respeito dos ataques iminentes ou em curso contra o Estado português da Índia. E estamos convencidos de que a atitude tomada só traduziu o sentir geral da nação brasileira. Ter estado o Brasil encarregado da defesa dos interesses portugueses na União Indiana dava-lhe ainda especial posição para defender o povo de Goa contra a absorção que se preparava. A intervenção do Brasil, como as outras já referidas, foi também inoperante. E, da mesma forma, as diligências em Nova Delhi realizadas pela Espanha, Canadá, Austrália, Alemanha, Argentina, Bélgica, Holanda, estas as de que temos conhecimento direto. Além dos três países referidos, cuja atuação política era particularmente fundamentada, a chancelaria portuguesa procurou alertar as nações amigas em todos os continentes, mais como mobilização moral em defesa de direito do que a ação de que se esperassem efeitos decisivos. A algumas portas não foi mesmo necessário bater, porque a comunhão de princípios e a identidade de interesses apontaram sem hesitação o caminho. É de justiça por a Espanha em primeiro lugar. Por a Espanha em primeiro lugar, muito em primeiro lugar, por si e junto dos países sul-americanos, seus amigos, como merecedora da nossa gratidão. Ela tem vivido como nós o drama de Goa, e com razão. Porque se há território português que se haja estruturado sob a influência conjunta dos dois estados da península, esse é o de Goa, que deve tanto ao gênio de Afonso de Albuquerque como à doutrinação de São Francisco Xavier. Além disso, numa Europa que ameaça desmoronar-se por ter perdido a confiança em si própria, a Espanha pôde revigorar ao fogo de uma experiência dolorosa a sua fé nos princípios da civilização que difundiu pelo mundo, e é um povo onde o grande e o heroico têm ainda lugar na vida e um sentido moral. A Espanha compreende bem e em toda a sua extensão o estado da alma. Estavam esgotados os recursos das nações individualmente consideradas para parar a agressão indiana. Apenas a atuação da Organização Mundial, chamada Nações Unidas, podia tentar-se, através do pedido de reunião urgente do Conselho de Segurança. O estudo do problema e a experiência que vamos tendo do funcionamento do sistema não deixavam no nosso espírito dúvidas acerca da inutilidade do apelo. Mas, por um lado, a nossa presença na organização mal se compreenderia se a ela não estivéssemos dispostos a recorrer. Por outro lado, a maneira como havia de comportar-se seria uma prova gritante de que, nos termos em que funciona, já está a ser mais do que inútil, porque está a ser prejudicial. O caso foi levado ao Conselho no primeiro dia da invasão de Goa e pouco depois desta começada. Tratava-se de agressão não provocada e de território ainda não ocupado pelo inimigo. Caso extraordinariamente simples para a aplicação dos princípios da Carta. A moção aprovada pela maioria de 7 votos, que mandava suspender as hostilidades, recuar as forças invasoras para os pontos de partida e fazer negociações para a solução do conflito, foi, porém, vetada pela Rússia e ficou, por isso, sem efeito. As atitudes naturalmente convergentes do Presidente da República Soviética, que em Nova Delhi incitara à invasão de Goa, e do representante russo no Conselho de Segurança, que vetava a moção aprovada, se mais uma vez lançavam a União Indiana nos braços dos sovietes, punham a claro a paralisia da chamada defesa coletiva contra a Rússia ou contra uma potência que a Rússia proteja. O caso, embora previsto, produziu alarme no mundo. A declaração do delegado da União Indiana de que, com carta ou sem carta, com conselho ou sem conselho de segurança, com direito ou sem ele, o seu país prosseguiria o seu caminho, representou tal desafio aos fins e à estrutura jurídica da instituição, que melhor seria dá-la logo ali por morta. Os Estados Unidos acharam que, de facto, o que se passava prenunciava o fim próximo da organização. Mas numa tentativa de consolidá-la, ainda se uniram no dia seguinte com todos os mais numa votação contra Portugal. E 2 dias depois apresentavam-se a confirmar à União Indiana o seu apoio financeiro. Isto deve estar certo. Mas é difícil para nós compreender. E, sobretudo, não enquadra a nossa sensibilidade moral. É lícito perguntar o que estamos nós ali a fazer. Ou o que estão ali a fazer os que, não sendo grandes potências, não dispõem do favor russo, ou por causa da sua solidariedade com o Ocidente, atraem a aberta hostilidade do bloco anti-ocidental. Também se perguntará como fomos ali parar. A política do governo foi na piugada da sensatíssima Suíça não requerer a sua admissão nas Nações Unidas. Fizemos mais tarde, a pedido da Inglaterra e dos Estados Unidos, com o argumento da necessidade de reforçar a posição ocidental em qualquer emergência. Fomos durante anos vetados pela Rússia e entramos depois em trocos miúdos na organização. Verificando-se uma transferência de poderes do Conselho para a Assembleia Geral, dominado o primeiro pela Rússia e a segunda pelo bloco comunista e afro-asiático, as potências ocidentais, em que incluo a América do Sul, perderam toda a possibilidade de conduzir, com a sua mais larga experiência, os negócios da comunidade internacional, de moderar certos ímpetos irrefletidos, de evitar que o governo do mundo caia sob uma ditadura intolerável de paixões racistas e de irresponsabilidade. Assim, pensamos ter direito a uma palavra sobre ser já inútil a nossa presença e a nossa colaboração. Mesmo que essa palavra não venha, não sei ainda se seremos o primeiro país a abandonar as Nações Unidas, mas estaremos sempre entre os primeiros. E, entretanto, recusar-lhes-emos a colaboração no que não seja do nosso interesse direto. A política militar do governo, no respeitante ao problema de Goa, foi sempre encarada à luz dos seguintes elementos. Dadas a distância e a superioridade esmagadora da União Indiana, nenhuma esperança de salvar Goa da eventual invasão inimiga sem apoio aliado. Necessidade de manter força suficiente para evitar a ação dita policial e dissuadir, se possível, a União do ataque. Defender, em última instância, aquele torrão sagrado com sacrifício das vidas e haveres, como reclamava a tradição, ora com maiores, ora com menores efetivos, conforme os tempos e a gravidade das ameaças, mas sempre em nível suficiente para atingir o objetivo de levar a União Indiana ou a desistir da absorção de Goa ou a fazer uma operação espetacular de guerra que causaria dano ao seu crédito moral e não daria nem honra, nem glória ao seu exército. Os nossos efetivos deviam ainda ganhar o tempo necessário para que Portugal pudesse apresentar queixa às Nações Unidas contra a agressão indiana. Um punhado de homens, 3.500 oficiais, sargentos e praças da metrópole e 900 indo-portugueses, forçou a União Indiana a mobilizar um exército de 30 a 40 mil homens, apoiado por numerosas formações de artilharia pesada e de carros de combate, e com a cooperação no ataque de uma esquadra naval e de várias esquadrilhas de aviões de bombardeamento e de caça. Com uma superioridade em homens de pelo menos 1 para 10 e em material muito mais, mesmo assim, a ocupação de cerca de 3.500 km² dispersos por 4 territórios e com uma profundidade de apenas 20 a 50 km no distrito de Goa, levou vários dias. Só por si, este facto dá nota da firme resistência que os portugueses devem ter. Para mim, a maior preocupação era que a desproporção das forças e a violência e plano do ataque fossem tais que a nossa gente, dada a estreiteza do terreno, não pudesse mesmo bater-se bem e defender aquela portuguesa terra à altura do seu valor e espírito de sacrifício. Na última mensagem enviada ao Governador-Geral, escrita, sabe Deus, com que amargura a alma, eu dizia termos plena consciência da modéstia das nossas forças, mas desde que a União Indiana podia multiplicar por um fator arbitrário as forças de ataque, havia de revelar-se sempre no final grande desproporção. A política do governo fora sempre na impossibilidade de assegurar por si só uma defesa plenamente eficaz, manter em Goa forças que obrigassem a União Indiana a montar em grande, como seria naquele momento, uma operação militar que escandalizaria o mundo, e anunciar o êxito das suas pretensões de simples operações de polícia. Os factos mostraram que a primeira missão estava cumprida. A segunda missão consistia em não se dispersar contra agentes terroristas a fingir de libertadores, mas em organizar a defesa pela forma que melhor pudesse fazer realçar o valor dos nossos homens, segundo a velha tradição da guerra. Era para mim horrível pensar que isso podia significar o sacrifício total, mas eu recomendava, esperava esse sacrifício.